Muito bom dia. Começo por saudar de uma forma muito especial a Ana Karina e todos os que acompanham neste momento pela petição que aqui nos trouxe à Assembleia da República, à Comissão da Segurança Social e Trabalho, e que visa alterar a licença parental de 6 meses pela saúde dos nossos bebés, é assim que se intitula a petição. E gostaria naturalmente de salientar a presença especial que aqui temos hoje nesta sala dos bebés e naturalmente cumprimentar todos. Eu não sei exatamente quem é que vai pretender falar, de qualquer forma queria dizer que no âmbito da petição, a audiência dos peticionários, portanto, é no sentido de expor quais são as pretensões, sendo que desde já agradecemos em nome da Comissão estes documentos que nos fizeram chegar hoje, que complementam aquilo que é a petição, com fundamentos, muito interessante, e dizer que esta audiência, portanto, visa expor as pretensões. De seguida, passaremos a palavra aos seus deputados, estão aqui representados os vários grupos parlamentares, para solicitarem algum esclarecimento que pretendam, e de seguida devolverei novamente a palavra para algum apontamento e alguma dúvida que queiram esclarecer aos senhores deputados. Dizer que também depois desta audição que é feita, será elaborado um relatório final, do qual depois serão notificados e a devido tempo, e será no prazo, como a lei estabelece, de 60 dias desde a nota de admissibilidade. Mais uma vez cumprimentar, dizendo que nos traz aqui um tema que nos é um tema que nós nos preocupamos bastante, que é a questão da conciliação entre a vida pessoal e vida familiar, a questão dos bebés, da saúde, e portanto tem aqui aspectos muito, muito relevantes. Felicitá-la por isso, pela iniciativa que tomou, e passo agora a palavra então para dizer aquilo que entender conveniente. Muito obrigada.
Deixem um bocadinho mais para mim. Ora bem, muito bom dia a todos. O meu nome é Karina Pereira. Fui eu que iniciei esta petição, que já não é minha de todo. Já tem quase 27 mil assinaturas, uma vez que ela continua disponível online, mesmo depois de ter sido submetida. E esta petição surge da minha experiência como mãe. Portanto, eu tenho dois filhos e desde que soube que estava grávida que decidi que queria amamentá-los. A dificuldade com que me deparei logo à partida pelo facto de não ter os 6 meses disponíveis para estar com eles e, portanto, a dúvida de como é que eu iria conciliar a minha decisão de os amamentar foi grande. Daquilo que eu pesquei e das informações que obtive, nomeadamente em termos de duração da amamentação em exclusivo, de facto, as organizações internacionais, nomeadamente a Organização Mundial de Saúde, recomenda que essa amamentação seja exclusiva até aos 6 meses. E isso veio reforçar a minha vontade de o fazer. Com o surgimento em novembro de um estudo realizado pelo IBFAN, que dava conta precisamente dessa lacuna em termos nacionais e que na altura muito, muito se falou sobre que no nosso país que não é assim, que as coisas que têm que mudar, mas de facto é preciso alguém fazer alguma coisa para mudar e foi por isso que eu comecei a petição, no sentido de tentar fazer essa mudança. As dúvidas acredito que sejam muitas, eu ia passar a palavra às pessoas que trouxe comigo, que da área mais técnica, digamos assim, poderão fundamentar o porquê da licença de maternidade. E quando eu falo de licença de maternidade, estou a falar especificamente da parte que é gozada pela mãe, por estar inerente aqui a questão da amamentação e da minha convicção de que se a licença for, se a mulher tiver a possibilidade de estar com o seu filho até aos 6 meses, poderá de facto decidir, sem constrangimentos, se o quer amamentar durante esse período ou não, porque atualmente não é uma decisão que caiba exclusivamente à mulher, portanto todo um conjunto de outros fatores que a mulher tem que ter em conta e não apenas a sua vontade. E é a minha convicção de que esta alteração iria promover o aleitamento materno, como é, aliás, recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E então passar a palavra à doutora Graça para ela falar mais especificamente desta questão do porquê e da importância da amamentação.
Olá, bom dia. Meu nome é Graça Gonçalves e eu sou pediatra. Enquanto pediatra e defensora do aleitamento materno, deparo com mulheres como a Karina, muitas e muitas, que têm imensa dificuldade em conseguir manter a amamentação até aos 6 meses. Porque o trabalho não o permite, porque o emprego dificulta a extração quando as mulheres vão trabalhar, não há condições para extrair, não há tempo para extrair, às vezes é uma casa de banho, onde elas têm que tirar o leite, que é uma coisa impensável. Mas é o que acontece e portanto, eu acompanho estas mulheres no dia-a-dia e vejo as imensas dificuldades com que elas se deparam para conseguir levar a cabo esta necessidade que os bebés têm de ser amamentados até aos 6 meses. A fundamentação para que isso aconteça, pois ela está na OMS, eles já fizeram esses documentos e muitas outras sociedades ligadas à saúde têm feito também, têm de alguma forma acedido a que esta é, sem dúvida nenhuma, a melhor prática, mas se tiverem alguma dúvida em tentar perceber porquê amamentar em exclusivo até aos 6 meses, eu estou inteiramente à vossa disposição, porque são não só motivos de ordem de saúde para a criança e para a mãe, como são motivos de ordem social, e são motivos de ordem económica e, portanto, há uma série de questões que podemos aqui assim falar um bocadinho mais pormenorizadamente e que são realmente importantes neste contexto. Obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigada.
Eu queria só pedir à Jacqueline que falasse um bocadinho sobre as conclusões.
Não, pode, com certeza.
Não vai ser 100%, mas vou tentar. Sou representante do IBFAN em Portugal, é o International Baby Food Action Network, foi fundado em 1977. Nós focamos no Código Internacional de Marketing de Substitutos de Leite Materno e legislação relevantes e as resoluções da Assembleia Mundial de Saúde, que estão no mesmo âmbito. Apoiamos, documentamos o que os países estão a fazer, ajudamos a fortalecer a legislação perante estes coisas e no ano passado apresentamos um relatório, é uma iniciativa mundial, fizemos parte do primeiro 11 países europeus de fazer formação e cumprir com os relatórios, temos 7 relatórios entre os 11 países, 3 em 3 anos temos que apresentar outro relatório, todos os anos vai-se juntar entre 10 e 15 países europeus, então isto vai ser um ferramenta usado dentro da Europa para avaliar os cumprimento com a estratégia global de alimentação de bebês e crianças pequenas. O nosso relatório, a pontuação de Portugal foi 91.5 dentro de possibilidade de 150 pontos. Uma das lacunas que identificamos, obviamente, foi que podemos melhorar a licença de maternidade. Era uma oportunidade muito grande para Portugal, porque dentro do relatório até temos outros pontuações que são exemplares, onde os outros países podem aprender imenso, especialmente perante as guias de alimentação para mulheres que são seropositivas. E esperamos que, como isto é uma das pontuações que temos que trabalhar nos próximos 3 anos, foi uma coincidência muito positiva que Karina aproveitou-se disto para começar a petição. Obrigada.
Muito obrigada, agradeço a exposição que fizeram e a fundamentação que apresentaram e agora de seguida, conforme disse inicialmente, passaria a palavra aos senhores deputados se eventualmente quiserem fazer alguma questão pela ordem que me indicarem de pretenderem intervir.
Então, começo por mim mesma.
Sim, passa a palavra à deputada do Partido Socialista.
Carla Tavares. Ora, Muito bom dia. Agradecer-lhe já à peticionária por esta iniciativa, que aproveito para dizer que tem sido desde há muito uma luta pessoal minha, não tanto pela defesa dos 6 meses, mas um outro aspecto que eu acho que é mais importante e que às vezes passa um bocadinho ao lado, que é pelo direito à licença de maternidade para todas as mulheres e para todas as profissionais, o que hoje ainda não é possível por várias circunstâncias que vamos esperar ou ter esperança que com o tempo se vá alterando. E desde logo estava, e uma vez que a doutora Graça Gonçalves desde logo se disponibilizou para isso, e porque eu acho que é importante de facto termos a noção ou pelo menos um conhecimento mais aprofundado das verdadeiras razões e dos benefícios que traz a amamentação em exclusivo até aos 6 meses de idade, nomeadamente nos impactos que referiu, não só ao nível da saúde, que certamente será aquele que lhe é mais caro, mas também a nível social e económico, mas sobretudo o social e económico para todos nós penso que não será assim tão difícil de aferir, de todo modo, só do ponto de vista da saúde, que é o mais técnico, estava então que pudesse partilhar connosco a sua experiência.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra então ao CDSPP, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Muito obrigada.
Antes de mais, bom dia.
Passo agora então a palavra à senhora deputada Susana Lamas, do PSD. Muito obrigada.
Obrigada. Eu agradeço desde já a presença das peticionárias, porque é um tema extremamente importante, principalmente para uma pessoa como eu, que não tive esse privilégio, porque tinha uma profissão que não me permitia amamentar, é que isto não é transcendente para todos os grupos profissionais, nem para toda a gente, nem para toda a gente que trabalha, não é? E é complicado, e efetivamente aquela questão que colocou aí, de que a doutora colocou, de que andar de um lado para o outro, o nosso organismo depois não aguenta, e isso foi como aconteceu comigo, e portanto não tive esse privilégio de poder amamentar durante todo o tempo que eu gostaria de ter amamentado. Mas a minha questão também se prende, no fundo, um bocado em ligação àquilo que o colega acabava de falar, é porque centrar só a questão na amamentação. E porque é importante a questão da amamentação, é super importante, mas porque só a questão da licença e não outro género de condições necessárias? Porque muitas vezes poderíamos tentar aqui arranjar uma solução de que se pudesse trabalhar e amamentar, não é? Porque também há essa possibilidade, dependendo do tipo de trabalho que se faz, dependendo, não é? Porque também há o trabalho em casa. Pronto, e porquê que se centraram tanto só na questão da licença, só na questão da amamentação? Portanto, dão-nos aqui motivos de saúde, e esses são indiscutíveis, acho que essa é uma questão que não se coloca. Motivos de ordem social, efetivamente, até o próprio contacto da mãe com os filhos, também é importante o pai, obviamente, mas para isso também já temos outro género de situações em que há a licença parental, por isso há bocado quando iniciou pareceu-me que era isso que queria dizer, e portanto falou da licença da maternidade, que agora já não utilizamos esse termo, parentalidade, para envolver as duas, tanto o pai como a mãe, não é? Os pais é importante também esse contributo, mas queríamos ver porque essa vossa concentração tanto só na questão da licença, e se não haveria aqui a possibilidade de alargarmos outro género de situações que não só a questão da amamentação e ligá-la à licença. É importantíssimo o tema, é importantíssimo haver esta discussão, mas gostaríamos de mais contributos, se fosse possível. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Então, obrigado, Sra. Deputada. Queria também começar por cumprimentar e agradecer os peticionários, na primeira peticionária e toda a restante delegação aqui presente. E queria também valorizar muito esta participação que tiveram e decidir também trazer à Assembleia da República preocupações que têm, sugestões que têm sobre questões tão importantes que está inclusivamente consagrado na Constituição como uma função social. A Constituição da República Portuguesa consagra a função social da maternidade. Significa isto, que há uma responsabilidade individual de cada família nessa decisão, mas há também uma responsabilidade do Estado na garantia da proteção da maternidade. E isso é diferente de país para país, mas a nossa lei fundamental consagra isto, de facto, e, portanto, o Estado tem obrigações de proteger o exercício da maternidade e da paternidade. Nós temos discutido muito estas questões. Na última legislatura discutimos imenso estas questões no âmbito das questões da Subcomissão de Igualdade, com as questões do mundo do trabalho, com a audição de comissões tripartidas, em que a CIT, por exemplo, a Comissão na Igualdade do Trabalho e no Emprego, é ouvida várias vezes aqui nesta casa sobre estas matérias. Houve uma discussão alargada sobre questões da natalidade, em que foram discutidas várias propostas legislativas de todos os grupos parlamentares. E, portanto, dizer-vos que muitas das coisas que vocês aqui nos trazem, agradecemos até por ter fundamento científico acrescido, mas que é preocupação dos partidos da Assembleia da República e, particularmente, nos últimos 4 anos, que nos pronunciamos sobre questões em concreto destas matérias. Dizer que nós entendemos que o superior interesse aqui a ter não é o da concertação social, é o da criança, não é? E, portanto, o superior interesse é o da criança. E depois temos que perceber se a sociedade está preparada para salvaguardar esse superior interesse ou se entende a maternidade e a paternidade como um obstáculo à competitividade e à produtividade das empresas, que é o que existe, o que existe hoje no nosso país. Nós temos hoje situações, conhecem melhor que eu certamente, de mulheres que vão em entrevistas de emprego e a pergunta que fazem é se vão engravidar e se vão ter filhos, a idade dos filhos, inclusivamente, como uma forma de condicionamento. Temos professoras em que Há 2 anos atrás, a organização dos horários não garantia a redução do horário para o aleitamento e, portanto, dificultava. E, de certa forma, aqui tentando responder a algumas das questões, porque é que o aleitamento e a conciliação com o trabalho é difícil, porque, de facto, não há um entendimento sobre essa importância. Portanto, também não se cria o respeito integral por isso, muitas das vezes. E, portanto, dizer-vos que isto é uma matéria que nos interessa e que o que tem marcado a realidade dos direitos de maternidade e paternidade, também, da nossa parte, permitam-me dizer-vos com muita franqueza, não é com bons olhares que se olha para a maternidade e para a paternidade do nosso país. Porque aquilo que existe, inclusivamente, e que esteve na raiz de uma proposta nossa, por exemplo, nós discutimos, a última vez que discutimos foi muito recentemente no fim da anterior legislatura, nós propunhamos o alargamento da licença obrigatória das mulheres de 6 para 9 semanas. Porquê? Porque há mulheres em muitos setores de atividade que são pressionadas para não gozar a licença obrigatória. Mulheres com vínculos de trabalho muito precários, mulheres imigrantes no setor da hotelaria, da restauração, em que são pressionadas, da estética, de cabeleireiros, de outro tipo de coisas, que são pressionadas para não gozar a licença das 6 semanas, e portanto imaginem o que isto é na vida do bebê e na vida da mãe, para voltar ao local de trabalho, porque se não vieres há quem venha para o teu lugar, porque o que aí não falta é gente desempregada que precisa trabalhar, porque é isto que é dito às mulheres nos locais de trabalho. Portanto, quando nós inclusivamente propusemos o reforço das 6 para as 9 semanas, era para responder também a esta situação. Foi rejeitada esta proposta. Dizer-vos que nós, uma das coisas que também propusemos foi a criação de uma licença específica de prematuridade, porque não existindo, quando a criança está hospitalizada, a mãe esgota a licença de maternidade enquanto a criança está hospitalizada e depois, quando volta para casa, tem muitas vezes que encontrar uma forma difícil de conseguir conciliar estas matérias. E nós até, no âmbito de um conjunto de contributos que recebemos de uma associação dos pais prematuros, que é XXS, exatamente, nos fizeram esta proposta em concreto e trouxemos esta proposta, que era a questão da existência de uma licença específica de prematuridade que não comece, entre aspas, a licença de maternidade e de paternidade. Também não foi aceito. Outra das coisas que propunhamos era que fosse o casal a decidir livremente sobre o exercício da licença, porque a atual lei penaliza as famílias monoparentais e a família em que o pai está desempregado, porque a atual lei faz depender o pagamento a 100% dos 5 meses da mãe se o pai gozar 1 mês. O que significa que numa família em que o pai esteja desempregado, está desempregado, não pode retirar a licença de paternidade. E, portanto, mesmo que a mãe fique 5 meses, só recebe a licença a 80%. E nas famílias monoparentais, a mãe é sempre prejudicada. E, portanto, nós propunhamos que independente... No nosso país existem um número significativo de famílias monoparentais.
Mas tem pai e criança...
Não, não. Famílias monoparentais no sentido jurídico em que o pai não exerce os seus direitos e depois, ao abrigo da Segurança Social, não contribui com a pensão de alimentos, não apoia na educação da criança, porque assim continua, independentemente das responsabilidades parentais, a exercê-las. Um conceito de família monoparental não é de um agregado familiar único. É um agregado familiar em que é apenas um dos cônjuges que exerce a totalidade dos seus direitos. E, portanto, acho que estamos a perceber tudo o que é que estamos a dizer. Direitos e deveres, claro. E existem no nosso país, e não são poucos, e na sua esmagadora maioria, e diria mesmo na sua esmagadora maioria, são mulheres com os filhos, não são pais com os filhos. Os pais com os filhos são situações muitas vezes limite de morte da mãe, noutros casos mais complicados. E, portanto, as famílias monoparentais são prejudicadas, é uma situação que se mantém na lei desde 2008 e continua a merecer. E, portanto, a nossa proposta era de que, independentemente do termo da licença poder ser de 6 meses, que o pai pudesse escolher ficar com a mãe em casa também aquele mês, no sentido da acessão da partilha. Isto é uma discussão, até se quisermos, filosófica, sobre se a lei deve ou não, se a lei deve ou não ser um mecanismo de obrigatoriedade dos pais e de forçar os pais a uma licença de paternidade, entendendo que a lei deve dizer assim: só se o pai ficar em casa, e só desta forma é que podemos fazer com que o pai possa começar a exercer os seus deveres, e se não os faz, é porque não quer, e portanto desta forma faremos-los assim. Nós, mais do que querer, aquilo que nos chega da realidade dos locais de trabalho é o poder. Portanto, uma pessoa que tem um contrato a termo de 6 meses, não chega à sua entidade patronal a dizer: olha, o último mês não venho porque vou ficar em casa. porque a pressão que há é de se faltar ao trabalho, até por qualquer motivo, é da não renovação do contrato a termo. Portanto, a precariedade, a degradação das condições de trabalho, não apenas, é óbvio, não apenas, há questões do ponto de vista cultural, das mentalidades, da concepção da família e das responsabilidades no exercício da família e das responsabilidades com os filhos, que também não podemos negar que continuam a existir na nossa sociedade. Mas preocupa-nos também as questões concretas da degradação das condições de trabalho, da precariedade e de como isso tem influência na capacidade ou não de exercer os direitos de maternidade e paternidade. E, portanto, da nossa parte, temos toda a abertura para discutir estas matérias. Entendemos que são fundamentais. As questões do aleitamento são muito importantes, sobretudo nos primeiros 6 meses. Eu acho que vocês fizeram bem, isto é a minha opinião, como já viram, temos opiniões diferentes, são abordagens diferentes sobre isto. Eu acho que vocês fizeram bem em definir o aleitamento, separando isso da licença. Porque o aleitamento, fazer depender a amamentação e o aleitamento da licença, no meu entendimento, é um fator que defende a proposta, no meu entendimento. Porque isso obriga a que se assuma que no prazo de 6 meses têm que ser garantidas condições para que a mulher tenha condições de estar com o filho e não tenha que estar preocupada se está a chegar a horas, se apanha o autocarro, se tem metro para chegar a horas, se pode ir buscar o filho à creche, tem que, porque todos nós sabemos e as mulheres sabem quando começam a pensar nisto, isto interfere tudo, a ansiedade das mães também interfere na capacidade de amamentação dos filhos, não é? E, portanto, sabemos que a estabilidade do ponto de vista psicológico também contribui para uma melhor amamentação. E isto, no nosso entendimento, é uma questão que é compreensível. Também dizer-vos isto, nós nunca fomos daqueles que achamos que o reforço dos direitos da mãe podia significar a perda de direitos para o pai. Para nós, o reforço dos direitos da mãe deve significar também sempre o reforço dos direitos e deveres do pai. E o mesmo relativamente aos do pai. Se nós estivermos a discutir, eu acho que não é por acaso que no século XXI foi uma mãe que trouxe isto aqui à Assembleia, em Portugal, não é por acaso, não podemos ignorar o país em que vivemos, porque são as mulheres que continuam a assumir isto. Até seria incompreensível que fosse até relação a outras matérias, se calhar se fosse outro país do norte da Europa, viria um pai. No nosso país continuam a ser as mulheres, efetivamente, a fazê-lo. Sim, mas...
E os pais novamente.
E por isso o que eu acho é que... nós entendemos que também os reforços dos direitos do pai, que podem e devem existir, não pode significar a perda de direitos para a mãe. E também acho que o mesmo se pode alargar aos avós, porque a lei de 2008, que é a mesma que se mantém em vigor, introduzia esta questão, a do pai e dos avós poderem disputar, entre aspas, os direitos com a mãe. Nós entendemos que há uma componente biológica da maternidade, que sobretudo nos primeiros meses de vida, é indissociavelmente ligada à mulher. E assumimos o que nos queiram dizer sobre isso. E por isso compreendemos efetivamente isso. Não entendemos é que o reforço dos direitos do pai ou dos avós, se bem que ainda assim, no nosso entendimento, há diferentes patamares de responsabilidade entre o pai e os avós. Peço desculpa, porque... e exatamente por isso nós entendemos que reforçar os direitos dos avós, muito bem, diminui-se a idade da reforma, para os avós terem mais tempo para estar com os netos. Da nossa parte estaremos de acordo relativamente a isso. Criem-se outras condições, diminui-se o horário de trabalho, muito bem, para os pais terem mais tempo para estar com os filhos, muito bem, estamos nessa. E, portanto, nós entendemos é que, de facto, uma coisa, o reforço dos direitos de um não pode significar a retirada de direitos de outro. Mas não queria só deixar-vos dizer isto, de facto. Estas matérias são muito difíceis. E, portanto, este consenso aparente, quando chega muitas vezes ao momento da verdade, pesam outros critérios. Vou-vos falar de outra coisa que tem a ver com as mulheres, que é a questão das discriminações salariais. Nós, no âmbito da subcomissão, recebemos os parceiros sociais, que, como aqui foram referidos, têm assento em concertação social. E quando dissemos que medidas estavam disponíveis para assumir, para combater as discriminações, disseram-nos nada que significasse custos para as empresas. E estamos a falar de discriminações e de violação da lei, não estamos a falar de alargamento de direitos. E, portanto, é também importante percebermos que, infelizmente, hoje a maternidade e a paternidade, a natalidade em geral no nosso país, não são entendidos como um fator de felicidade das pessoas, de felicidade e de realização também com impactos no local de trabalho e, com isso, com aumento da produtividade. Não. São entendidos como um obstáculo à organização do tempo de trabalho, como um obstáculo à organização da vida das empresas, porque depois as mulheres ficam de licença de maternidade, têm que ser substituídas. Nós não queremos fazer um contrato a termo para substituir a trabalhadora grávida. E, portanto, há sempre problemas que se colocam, e isso para dizer que Temos toda a disponibilidade para voltar a discutir estas matérias, estas propostas em concreto que se traduzem no superior interesse da criança e na sua defesa, mas também na defesa dos direitos de maternidade e de paternidade, conscientes de que esta possibilidade que vocês também nos trouxeram, com esta petição, vai fazer com que os grupos parlamentares possam, quando esta petição, que tem mais de 4 mil assinaturas, for agendada para discutir em plenário, se o entenderem, apresentar propostas alternativas, e nós estamos em condições de assumir que trabalharemos nesse sentido, e isso, de facto, é muito importante, porque, de facto, mostra que as decisões políticas também dependem da vontade das pessoas e do interesse das pessoas em não deixar cair temas tão importantes. E por isso queria também valorizar-vos e saudar-vos pela dinamização desta petição e da nossa parte continuaremos a acompanhar esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora então a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito boa tarde. Queria também saudar a vossa iniciativa e a vossa presença aqui, não apenas de quem está na mesa, mas de quem está a acompanhar também os porta-vozes da petição. Queria dizer-vos também muito sinteticamente que o Bloco de Esquerda é favorável a um alargamento dos direitos e da proteção na parentalidade, que nos parece uma ideia positiva, o alargamento da licença de maternidade com a possibilidade das pessoas serem remuneradas a 100% por 6 meses, pelo facto que colocam na petição, e que é no fundo o problema que está aqui em discussão, que é de saber se o que deve determinar a decisão sobre o aleitamento, sobre a amamentação, deve ser o interesse da criança e a vontade da mãe, ou devem ser os constrangimentos laborais que são, enfim, que hoje estão muito presentes. Tendo nós, ainda por cima, a noção e a percepção de que com a precarização do mundo do trabalho, mesmo a proteção que existe na lei em termos da parentalidade, muitas vezes não pode ser exercida pelas pessoas, ou não é exercida sob pena de retaliações diversas, e que hoje existe um conjunto de pessoas que, por não ter acesso a um contrato de trabalho, nem sequer têm alguns dos direitos que são básicos, nomeadamente neste domínio. Estou a falar, por exemplo, de todo o universo das pessoas que trabalham a recibo verde e que têm muita dificuldade em exercer os direitos de parentalidade que têm e que não têm um conjunto de outros direitos que deveriam ter, nomeadamente em termos do acompanhamento dos filhos. Queria dizer, além disso, que o Bloco tem insistido numa ideia e que gostávamos de, quando a vossa petição for agendada no plenário, apresentar propostas que fossem no sentido da vossa petição, mas também complementá-las com outras duas dimensões sobre as quais nós temos insistido. Uma é a redução de horário, as 2 horas de redução diária de horário que hoje existe até ao 1 ano e que nós entendemos, aliás, acolhendo uma sugestão que a Ordem dos Médicos fez ao Parlamento no ano passado e que, na sequência daqueles casos das mulheres que foram obrigadas no Porto à expressão mamária para comprovarem que estavam a amamentar e que de facto foram situações humilhantes, que foram condenáveis, e nós entendemos que deve ser, seguindo a sugestão da Ordem dos Médicos, que deve ser alargado essa redução de 2 horas no horário de trabalho por dia até aos 3 anos da criança. E entendemos também que ela deve poder abranger os dois progenitores, ou um dos dois progenitores. Além disso, também este ano, com o novo Orçamento de Estado, sim, foi a proposta da Ordem dos Médicos, certamente conhecem, foi enviada ao Parlamento, foi enviada à Presidente da Assembleia da República, e que inclusivamente evitaria que se repetissem aquelas situações que aconteceram no ano passado e que penso que ninguém quer que se repitam, salvaguardando o direito das mulheres que estão a amamentar e não só. Por último, queria dizer-vos que com este Orçamento de Estado irá entrar em vigor o alargamento que foi votado na anterior legislatura da licença obrigatória para o pai, o alargamento para os 15 dias. Nós propusemos e continuaremos a insistir nessa proposta e entendemos que o momento que vai ser suscitado pelo agendamento da vossa petição poderá ser um momento para retomar também essa matéria, que esta licença obrigatória do pai poderia ainda ser objeto de um alargamento maior. E preocupa-nos nestas matérias também garantir sempre que a legislação caminha no sentido da promoção da igualdade de género e, portanto, da promoção de uma responsabilidade partilhada entre o pai e a mãe, enfim, entre os responsáveis pela educação da criança. Portanto, era só isto que queria dizer, agradecendo a vossa iniciativa e mostrando a disponibilidade do Bloco para também, em diálogo convosco, podermos agendar projetos de lei quando a petição for discutida em plenário. Obrigado.
Sim, senhora. Porque eu, com muita pena, vou ter que sair porque eu tinha já um almoço marcado e, com muita pena, eu na fase inicial limitei-me só a fazer uma pergunta, porque antes de dizer alguma coisa mais, queria ouvir sobretudo o que é que tinham para dizer, e até porque estou cá é para vos ouvir, não para vocês me ouvirem a mim. De todo modo, não queria sair sem antes dizer que, de facto, esta é uma questão, e como já disse, importante, para a qual o Partido Socialista tem estado sensível, mas como também já disse, e curiosamente também foi referido, há outras questões importantes que não podem deixar de merecer a nossa atenção, nomeadamente a questão que já referi de salvaguarda, de que todas as mulheres possam ter acesso à licença de maternidade, a questão de que nem todas as mães amamentam, e eu fui um caso desses, eu não amamentei no meu primeiro filho, agora neste segundo não sei como é que vai ser, mas de facto é uma possibilidade, e depois também a questão desta petição ser essencialmente centrada na amamentação, quando depois há uma série de outros aspectos que também já aqui foram referidos e que devem ser também acautelados. Para dizer que de facto nós estamos atentos esta questão, já quando eu vim para a Assembleia, era uma questão que falei antes mesmo da petição dar entrada na Assembleia, eu já tinha falado nesta questão e o que é que poderia ser feito, porque acho que, de facto, se nós queremos encarar as políticas de família e a política de natalidade de uma forma séria, não é com medidas pontuais, tem que ser, de facto, com medidas de caráter genérico e com medidas pensadas e que, de facto, tenham a bondade de resolver este problema e de ter políticas efetivas de natalidade, e essa também é uma obrigação do Estado. E, sendo assim, peço desculpa por me ausentar, ficarão aqui os meus colegas que espero que tomem as notas necessárias, mas, de facto, dizer que estamos receptivos e que esperamos também para o futuro contar com a vossa colaboração para o que for necessário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e eu permitam-me que antes de lhes devolver a palavra, e porque, como veem, o tema de facto é relevante e todos os senhores deputados têm questões a colocar e sobretudo salientar a importância de ter trazido aqui este tema, fazer apenas um registro e colocar aqui uma dúvida, até porque, sendo eu relatora da petição, precisava de esclarecer aqui um ponto, porque depois das intervenções pode haver aqui alguma dúvida. Essa a dúvida é a seguinte: inicialmente a petição referia uma licença, o alargamento, de certa forma, o alargamento da licença de maternidade para os 6 meses. E, portanto, o que eu pergunto, face àquilo que existe atualmente na legislação, que é uma licença de parentalidade e que foi introduzida na anterior legislatura, uma maior flexibilidade na escolha do gozo dessa licença, o que eu pergunto é: o que efetivamente se pretende com esta petição é o alargamento da licença parental exclusiva da mãe, de certa forma, é exclusiva da mãe para 6 meses, exatamente. Depois, pronto, só porque é para depois ficar registado. Portanto, é uma licença parental exclusiva da mãe, cujo fundamento é a amamentação. Portanto, pelos motivos que depois também já foi solicitado também um maior esclarecimento dos motivos económicos, sociais e de saúde, portanto, mas exclusivamente a fundamentação é a amamentação e a dificuldade que há em conciliar a vida profissional com a vida pessoal. Portanto, era para clarificar, depois daria a palavra. E pronto, esta era a questão de centrar esta dúvida que eu julgo que é pertinente, dúvida, de certa forma, pode suscitar dúvida, mas eu julgo que está claro até no objeto da petição. E depois também registar que tem havido por parte de vários grupos parlamentares, e acho que é importante referir isto, até porque o Sr. Deputado José Soares também referiu a questão da licença, o alargamento da licença parental exclusiva do pai dos 10 para 15 dias, dizer que na anterior legislatura houve um trabalho muito sério que foi feito ao nível das políticas de natalidade, promoção da natalidade e proteção das crianças. Naturalmente que há sempre mais a fazer, mais e melhor a fazer, e naturalmente estaremos atentos a isso, mas dizer que esta foi uma preocupação que essencialmente resultou até de uma proposta que foi apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS e que depois deu origem a uma série de iniciativas aqui realizadas na Assembleia, não sei se tiveram a oportunidade de acompanhar, em que foram abordadas várias questões e no final foram de facto apresentadas iniciativas legislativas que estamos em querer, vão melhorar muito o que diz respeito à licença de parentalidade. E pronto, para não alongar e não fugir do objeto da petição, mais uma vez dizendo que de facto foi um gosto ouvi-las e depois naturalmente no final ainda me despedirei, mas agora passo a palavra para esclarecerem os senhores deputados com as dúvidas que colocaram. Muito obrigada.
Ora bem, vou começar eu, vou tentar, as dúvidas foram muitas, vou tentar de alguma forma fazer um apanhado daquilo que me compete a mim responder. Para percebermos melhor, e começo precisamente pela sua dúvida. Eu quando falei, quando decidi o título, digamos assim, da petição que depois coloquei à assinatura, falei na licença de maternidade porque me queria focar especificamente nos 120 dias que atualmente, na esmagadora maioria, são gozados pelas mulheres. Portanto, independentemente dos dias seguintes a que os 30 dias a que o pai tem direito, eu queria me focar especificamente nestes dias. E por isso é que falei de licença de maternidade, apesar de atualmente já ser licença parental. E foquei-me nos 120 dias ou nos 4 meses, porque é o período que é pago a 100%. E, portanto, a ideia que está subjacente é que a mulher possa tirar os 6 meses, portanto 180 dias ou 182 dias, se quisermos ser mais precisos, de licença, pagas a 100%, independentemente da licença seguinte do pai, portanto dos 30 dias que o pai possa tirar, e independentemente da licença parental que é alargada, que atualmente também já existe. Ok? A 25%. Portanto, e foi este o motivo que falei em licença de maternidade em específico. Não querendo interferir, obviamente, nos direitos do pai que entretanto foram conquistados e, na minha opinião, muito, muito bem conquistados. Depois, perguntam o porquê de me focar na amamentação e não de tantos outros temas. É verdade que há um conjunto imenso de temas que se poderia falar e um conjunto imenso de melhorias. Há sempre melhorias possíveis, não é? E, portanto, há um conjunto imenso de melhorias que se me perguntarem a mim como mãe, digo-vos já meia dúzia. Agora, acho que quando fazemos uma petição em concreto, uma coisa em concreto, convém que ela seja o mais específica possível, independentemente de haver, de facto, e eu concordo convosco, muitos outros temas que podem ser abordados. Neste caso, a petição que lancei falava especificamente da possibilidade, de dar a possibilidade às mulheres de escolher amamentar os seus filhos, e por isso os 6 meses, por ser o período que está recomendado por vários organismos, nomeadamente a Organização Mundial de Saúde, mas mesmo a própria Direção-Geral de Saúde também dá essas indicações, assim como a Sociedade Portuguesa de Pediatria, que está recomendado que seja o período de amamentação exclusiva. Quando estamos a falar em amamentação exclusiva, e essa deve ser feita em livre demanda, que significa que é quando o bebê pede, estamos a falar de várias refeições ao dia. O facto da mulher estar, mesmo com a licença de aleitamento a que tem direito, 7, 8 horas fora de casa, torna complicadíssimo ter um bebé que precisa de leite de 2 em 2 ou de 3 em 3 em média, não é? danifica por completo a livre demanda, porque se o bebê não está com a mãe, não pode pedir leite quando quer e sim quando lhe é oferecido. Portanto, essa componente fica danificada. E a questão depois de como é que a mãe vai extrair todo esse leite que é necessário para que seja dado ao bebê enquanto a mãe não está com ele. O que acaba por acontecer é, independentemente das mães continuarem a amamentar, que muitas continuam, introduzem a alimentação complementar mais cedo do que aquilo que o organismo do bebê, mas isso a doutora Graça, a enfermeira Ana Lúcia, fala melhor que eu, de certeza, introduzem a alimentação complementar mais cedo do que aquilo que o organismo do bebê está preparado para receber, idealmente, independentemente, se é verdade que muitas mães não amamentam, mas acho que é fundamental que seja uma escolha da mãe, da família, e não uma escolha imposta pelas regras que nós temos. Se nós formos pensar nisso, nós somos, ao fim e ao cabo, mamíferos, acima de tudo, não é? Somos a única espécie que consome leite de outras espécies. Estamos um bocado a fugir do nosso ser mais ínfimo, não é? Independentemente de ser verdade, as preocupações a nível de trabalho e de carreira das mulheres. Eu trabalho, portanto, estou perfeitamente a favor e acho que sim, que as mulheres que queiram trabalhar, que o façam. Agora, acho que o facto de queremos trabalhar e de queremos participar no mundo do trabalho também não pode afetar a nossa vontade de sermos mães. Não deve interferir. Ou seja, a pergunta que eu faço, um bocado filosófica, se quiserem, é... Porquê que na sociedade em que nós temos, o querer ser mãe e o querer dedicar-me aos meus filhos é visto com maus olhos? Porquê que as entidades empregadoras, será que é a mulher que se quer dedicar aos filhos e quer ter tempo para eles mesmo trabalhando, ou apesar de trabalhar, será que é a mãe que quer isto que está errada, ou será que as próprias entidades patronais começaram a ter uma participação mais ativa na promoção da natalidade e no incentivo à natalidade? É um bocado este. Posso fazer várias petições? Isso é uma questão. Acho que a licença de aleitamento é fundamental para manter a amamentação porque os 6 meses, que também fizeram essa pergunta, porque a partir dos 6 meses os bebés começam a fazer outro tipo de alimentação e, portanto, já permite, com a licença de aleitamento, já permite que a amamentação seja mantida. Mas, independentemente dos bebés estarem ou não amamentados, independentemente da mulher ter essa possibilidade de escolher, o facto de estarem em contacto com a mãe, de estarem com a mãe ou com o pai, quando não é quando a questão da amamentação não é colocada, é fundamental para as nossas crenças. Não sei se da minha parte ficou alguma dúvida por esclarecer. Eu se calhar passava a palavra agora à área mais técnica do assunto, aqui à doutora Graça e depois à enfermeira Ana Lúcia.
Então, eu primeiro que nada congratulo-me e dou-vos os parabéns, porque todos estamos, ao fim e ao cabo, em grande consonância, e acho que têm essa preocupação subjacente e expressaram-na bem, e isso é fantástico. Acho que está aqui assim um caminho aberto para se poder fazer um trabalho magnífico em prol das nossas crianças e das nossas famílias. Sob o ponto de vista de saúde, pois, quer dizer, o leite de mãe é o leite específico. Não há como inventar. O outro leite é uma imitação muito inferior e que nunca conseguirá substituir de forma nenhuma. Portanto, em termos nutricionais, aquilo que está comprovado, e a Organização Mundial de Saúde tem estudado isso, continua a fazer trabalhos de atualização e está provado. Nutricionalmente, até aos 6 meses, o bebê está muito bem, entrega exclusivamente ao leite da mãe. Sob o ponto de vista de defesa, é único, porque os nossos filhos nascem profundamente imaturos, sob todos os pontos de vista e sob o ponto de vista imunológico, acima de tudo. E é o leite também o único que permite que haja uma imunidade que se vai mantendo até que a criança consiga montar as próprias imunidades. Portanto, é fundamental. E essa imunidade persiste enquanto a amamentação se mantiver. 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que seja. Ainda que as quantidades sejam menores, mas a qualidade melhora ainda em termos de defesa. Depois, em termos de vínculo, as mães que amamentar um filho e não amamentar um outro, notam a diferença. Não amam de forma diferente, de maneira nenhuma. Os filhos valem o mesmo todos e amamos-los da mesma forma, mas o vínculo é completamente diferente. O apego. E isto, se numa família bem estruturada, não é uma coisa muito grave, porque, enfim, racionalmente, nós temos outros mecanismos que nos permitem não abandonar os nossos filhos, estar sempre preocupado com eles e tentar o melhor para eles, mas em famílias disfuncionais, isto é uma questão fundamental. Se uma mãe é incentivada a amamentar e a manter a amamentação, essa mãe não vai maltratar o filho. Essa mãe não vai abandonar este filho. E isto não é um caso nem dois casos, porque eu trabalho numa casa de acolhimento e eu vejo o que se passa com aquelas crianças. E, portanto, isto é uma questão muito importante que eu acho que tem que ser bem salientada. Depois, em termos económicos, não só as latas e os biberões e toda aquela parafernália ali à volta, mas também porque, em termos de saúde, estas crianças não se comparam com crianças não amamentadas. É verdade, claro que sim. E, portanto, estas mães não gastam tanto dinheiro, estas famílias não gastam tanto dinheiro nos médicos, não gastam tanto dinheiro nos medicamentos, não faltam a trabalho. O absentismo laboral numa mulher que amamenta é completamente diferente de uma mulher cujos filhos não foram amamentados. E eu, que sou pediatra, vejo isso todos os dias. Isto é a realidade, isto está provado em trabalhos. Portanto, em termos económicos, é uma diferença muito grande. E nós cá não fazemos estudos. O sucesso escolar, a inteligência da criança, diz muito bem, é verdade. A inteligência da criança amamentada é superior, indubitavelmente. Portanto, e a visão? A visão também é melhor na criança amamentada. A obesidade diminui. E as vantagens para a mãe? É que muitas vezes, e a maior parte das pessoas se calhar não sabe, câncer da mama, câncer do útero, osteoporose. Não é por falta de conhecimento, não. Nem de vontade, seguramente. Sim, sim, sim. Troca de piropos. Agora, esta história dos 4, 6 meses é porque, tradicionalmente, eram 4 meses e a criança começava a comer. Mas, entretanto, e já desde há muitos anos se percebeu, mas infelizmente continua-se a fazer assim ainda muito, que não é aos 6 meses que uma criança está preparada para iniciar a diversificação alimentar. Portanto, tem que continuar a mamar. E deve continuar a mamar depois de comer. Digamos, no primeiro ano de vida, o alimento básico da criança deve ser o leite também. E ela deve se ir preparando gradualmente para ir introduzindo os outros alimentos. Portanto, a presença da mãe é sempre necessária. Neste primeiro ano de vida é crucial. Até aos 6 meses, em exclusivo. Daí a nossa petição.
Sim, sim, faz
várias coisas. Na minha experiência nas plataformas internacionais há uma ideia dos 4, 6 meses. Esta informação vem muito de indústria. Em Portugal temos que lembrar, estamos a falar de muitas mães que não se conseguiram dar de mamar, tiveram problemas, biologicamente houve diferenças, mas estamos num país que nós não temos guias de alimentação infantil. Não existem, ponto. Nunca houve. Os médicos não têm onde procurar a informação, nem as mães. A informação e o apoio que existe em Portugal vem de iniciativas individuais. Além disso, nunca tivemos numa campanha nacional para o aleitamento materno. Nunca houve, não existe, nada. Okay? Estamos muito limitadas em esta área. Obviamente, prolongar a licença de maternidade ia ser uma das pequenas coisas onde podíamos ajudar as mães, dar mais espaço para fazer as suas próprias escolhas. Nós no IBFAN defendemos muito que toda a gente deve ter uma escolha. Esta escolha deve ser baseada em evidência científica, livre de influência comercial, algo que ainda não existe em Portugal na área da alimentação infantil em geral. Eu sei que assinamos, nasci em Portugal, vou dizer que assinamos o Código Internacional de Marketing Substitutos de Leite Materno em 1981. Criamos a nossa própria versão em outubro de 1981. Mesmo assim, nem a nossa própria versão foi cumprida. Isto é uma área que protege todas as mães, não só as que estão de mamar, também que os bebês que não são amamentados. Outra área que queria focar, quando falamos do ordem dos médicos, essas enfermeiras que denunciaram são nossas colegas, foram enfermeiras que eu ensinei sobre os direitos, como o aleitamento materno encaixa nos direitos humanos. Se nós vamos fechar essa janela aos 3 anos, o que é que acontece das mães que dão de mamar além dos 3 anos? Já não têm direito a essas 2 horas. Eu propriamente dei de mamar além dos 3 anos. Isso é protegido nas convenções dos direitos da mulher e da criança. Isso é um grande problema. A primeira vez que eu li essas notícias, vai fechar uma janela que tem que se manter aberta. Ok? No nosso relatório também identificamos que a lei não...
Não promove.
Onde as pessoas trabalham não são obrigados a dar uma área onde as mães podem retirar leite. Quando, no nosso relatório, que eu pus, está aqui, também é uma coisa que identificamos. Esta lacuna que identificamos não era a prioridade, como eu estava a dizer. Isto é uma coincidência muito positiva, mas há muito, muito nesta área do aleitamento materno em Portugal que tem que ser trabalhado. Nos outros países, quem decide desta área é uma comitê nacional, algo que nunca tivemos. You know? Estas coisas iam ser promovidas. Uma coisa é dar uma área à mamãe para poder escolher, mas como é que ela vai escolher se não tem onde procurar a informação? Esta coisa dos 4, 6 meses, como eu estava a dizer antes, isto é uma coisa que era completamente manipulada pela indústria. Em 2003, o European Food Safety Association disseram basicamente que os bebês que ingerem alimentos extras além do aleitamento materno não vão morrer, ponto. Isto foi completamente manipulado pela indústria. Eu e as minhas colegas internacionais conseguimos bloquear, mudar isto agora no Parlamento Europeu, em que os rótulos vão se mudar. Já não vai haver os rótulos dos 4, 6 meses, os médicos não vão manipular isto muito, já não vão poder, ou a indústria não vão poder usar isto para manipular profissionais de saúde na sua própria formação. Temos que lembrar também, em Portugal, os profissionais de saúde não têm acesso à formação em esta área sem conflitos de interesse. Todas as formações no SPP, do Estado, é tudo patrocinado pela indústria. E, obviamente, isto é, a informação não é sempre fidedigna. No IFAN temos, se conseguimos fazer petições, nem um caber nesta sala, mas isto é um bom começo. Isto está a trazer esta ideia ao público, à vossa atenção também. Há muitas pessoas ou muitos lugares onde dou palestras em Portugal, onde a maior parte dos médicos nem sabiam que é o Código Internacional de Marketing de Substitutos de Leite Materno, não sabem que têm obrigações éticas perante isto, e acho que isto é um bom começo. Já há muito além disto para trabalharmos.
Muito obrigada.
Obrigada.
Sim. Eu, antes de falar, queria dar a oportunidade a uma mãe que se ausentou do trabalho, aproveitou para dar de mamar aqui à sua filha e queria dar o testemunho na primeira voz das dificuldades que sente em manter o aleitamento materno e a atividade laboral.
Sei, é Elsa.
Olá, boa tarde. Isto é um bocadinho intimidante, mas vamos tentar fazer o melhor. A minha filha tem, neste momento, 5 meses. Eu comecei a trabalhar aos 4 meses, porque tirei só a licença de 120 dias. E, entretanto, estamos agora na luta contra a questão de manter a amamentação exclusiva, que até ao momento estou a conseguir. Eu, entretanto, tive que me ausentar do escritório, não pude dizer onde vinha, senti que não iria ser bem vista dizer que vinha para uma comissão onde ia ser debatido este tema, e então referi que ia a uma consulta de centro de saúde, e daí que também não quero estar a alongar, daí que peço desculpa que, entretanto, vou sair. Só para dizer que atualmente eu vivo para... tiro leite de um dia para alimentar a minha filha no outro dia, e às vezes é um bocadinho complicado. Eu tiro leite à hora de almoço, na minha hora de almoço, eu tenho uma hora de almoço, Estou cerca de 40 minutos a tirar leite, pronto, que não é assim instantâneo, não é? Nós usamos a bomba e não sai automaticamente, precisamos de estimular. Utilizo uma sala que encontrei no escritório que está vazia, é acessível a todos, qualquer pessoa pode lá entrar, quando já aconteceu que entraram, eu estava a extrair o leite, não é? As pessoas ficam um bocadinho constrangidas, mas de certa forma eu não fico. E estou cerca de 40 minutos a tirar o leite e depois no tempo que resta eu almoço, eu levo uma sandes para o escritório porque como sobram poucos minutos vou para a minha secretária e acabo por almoçar a sandes e uma fruta para compensar o tempo que tive, pronto, que tive a tirar o leite para não estar a ocupar mais do tempo de trabalho nesta situação. Durante o dia, esse é o bocadinho de leite que eu tiro, que não é suficiente para o dia seguinte. Tenho andado aqui dia a dia a tentar fazer uma gestão de um pouco de leite que ainda tinha em estoque, que consegui fazer um bocadinho de estoque antes de ir trabalhar, mas entretanto o estoque já está muito em baixo, vamos tentando gerir e eventualmente uma vez por outra vou ter que começar a introduzir uma sopinha, porque na altura em que ela come a sopa, o leite que ela não bebe nessa altura eu posso extrair para depois poder dar quando não estou, e a gestão é um bocadinho feita dessa forma. Não sei o que é que falta.
Os fins de semana compensa a extração?
E não é fácil, confesso, porque nós quando estamos com as crianças elas exigem muito de nós em termos de maminha, elas gostam muito de estar na maminha. E não sei, aquela ligação que nós temos em que quando nós estamos perto eles precisam de estar connosco, por estar na maminha, porque é aconchegante. E às vezes é muito complicado, depois de dar mama, eu ter que largar a minha filha, que adormeceu ao meu colo, para ir pegar na máquina e tirar leite. Nós precisamos daquele momento que é nosso, não é? Demos de mamar, a seguir ela adormece, e eu preciso de ficar ali com ela um bocadinho. Não é nada agradável. Ok, então agora já adormeceste, vai para aí que eu vou para a máquina tirar leite. Não é complicada a gestão, sobretudo a nível também de frustração pessoal, porque eu acho que neste momento eu não estou a tirar leite suficiente para que a minha filha possa comer durante o dia. Eu acho que ela comia mais, mas como estamos aqui em termos de a racionalizar um pouco, de forma a que consigamos manter a alimentação exclusiva, se calhar o tempo tento compensar às 5 horas quando venho, que ela já está assim meio sofrida com fome, tento compensar nessa altura e o resto da noite. O resto da noite eu também deveria estar a tirar leite, mas não consigo porque acabo por dar mais maminha durante a noite. Às vezes ela acorda várias vezes durante a noite para mamar. Portanto, acabo por não conseguir tirar muito mais do que aquele que tira a hora do almoço. Portanto, acaba por ser o período em que eu consigo extrair o leite para o dia seguinte. Em termos de horário, eu faço, de facto, redução de horário. Eu entro mais tarde e saio mais cedo. Mas eu, como não moro em Lisboa, acabo por perder uma hora de... Essa hora acabo por perder em transportes. Portanto, acabo por não usufruir para estar com a criança. Portanto, não... É mais complicado do que se pudesse estar com ela mais perto. Pronto, acho que é.
Significa que se ela garantisse 6 meses a 100%?
Eu estaria em casa, a minha filha mamaria quando queria, e esta preocupação, este stress que nos leva no dia a dia, provavelmente a deixar de ter leite de todo, não é? Seria comatada, não é? Seria mais fácil.
Eu só queria agora, aqui como profissional de saúde, e eu tenho o privilégio de trabalhar com estas mulheres que estão aqui atrás, sou enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica e trabalho muito com as mulheres, nomeadamente nos cursos de preparação para o parto e recuperação pós-parto. Enquanto profissional de saúde, eu também tenho aqui um dilema, é que eu tenho a obrigação de dizer a estas mulheres que é importante elas amamentarem exclusivamente até aos 6 meses, mas depois quando me deparo com estas situações nos cursos de recuperação pós-parto, elas sentem a frustração que a Elsa acabou de dizer de não conseguir cumprir com aquilo que nós andamos a recomendar, não é? E há esta grande dificuldade. Eu, por coincidência, também sou voluntária de uma linha que se chama SOS Amamentação, presta apoio telefónico e muitas vezes presencial, e tenho que vos dizer que é o segundo principal motivo de telefonemas para a linha. O primeiro é os primeiros dias do aleitamento materno, das dificuldades iniciais. O segundo motivo é precisamente a preparação do regresso ao trabalho. Implica que as mulheres têm que fazer um stock de leite, depois não sabem se devem fazer, se devem tirar o leite antes de dar de mamar, se depois de mamar, se uma vez por dia, se duas vezes, de manhã, de tarde e à noite. É a questão da conservação do leite, porque a Elsa estava a falar de uma bomba. Nem todas as mulheres têm condições económicas para adquirir uma bomba, e os serviços de saúde não são, custam à volta de 100 euros, além do material para o armazenamento do leite. E os serviços de saúde não disponibilizam gratuitamente bombas aos profissionais, não emprestam. Eu, por acaso, tenho uma bomba que empresto às mães de bebés prematuros que estão internados, às mães de bebés de gêmeos, que têm que aumentar a estimulação, mas não existe esta. Por isso, as mulheres que não têm capacidade económica não conseguem fazer esta ginástica que a Elsa contou. E depois, quando as coisas correm bem, há um grande, as pessoas sentem-se realmente empoderadas e satisfeitas, mas depois, quando não se consegue, quando tem que se introduzir outros alimentos, também há um sentimento de alguma, penso eu, frustração e desilusão, porque realmente não conseguiram cumprir aquilo que os profissionais de saúde recomendam, e é essa a nossa obrigação. Era este. Temos aqui mais um testemunho de uma mãe que optou pela licença alargada dos...
Sim, posso falar também?
Desculpa, licença.
Portanto, boa tarde, já vai longa, não tem problema, ela fica aqui sossegada. E é também a ligação muito grande que a mim custa-me separar da minha filha. Portanto, eu, quando soube que estava grávida, decidi que iria amamentar os 6 meses. Para isso, percebi que havia muitas dificuldades por amigas minhas que deixaram de ter leite porque sofriam pressões no trabalho, não tinham condições para retirar. Portanto, a parte negativa da situação foi-me transmitida. Então eu optei, pronto, eu vou fazer uma coisa, eu vou tirar o máximo de licença possível para eu garantir que pelo menos os 6 meses eu consiga amamentar a minha filha em exclusivo. E foi isso que fiz. Portanto, é um caso de sucesso, ela já tem 6 meses e meio, e para um bebê desta idade, ela é considerada um bebê grande, portanto tem 1,85%, só a amamentação exclusiva. Portanto, é um caso de sucesso, e tenho noção que se tivesse que ter regressado ao trabalho mais cedo, talvez não conseguisse cumprir esse objetivo.
Muito obrigada a todas e pelos depoimentos também que agora acabamos de ouvir, que eu julgo que eles também vêm nos documentos que nos enviaram hoje. Também estão esses documentos. E dizer que foi um gosto recebê-las aqui na comissão, e como puderam perceber, acho que ficávamos aqui muito mais horas a conversar sobre este tema, e agradecer mais uma vez a vinda cá e o exercício deste direito de cidadania, da apresentação da petição, e sobretudo com um tema, como podemos verificar, tão relevante como este tema que se prende com os bebés, com a saúde dos bebés e com a amamentação. Agradecer mais uma vez e relembrar que depois a petição será dada a conhecer quando tiver elaborado o relatório. Muito obrigada a todos, bom dia.